Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Eu sou o Luciano Seixas, estou chegando agora com o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. A gente tem um encontro marcado aqui, de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pela internet, em radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo do país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença no seu cotidiano. Aqui o assunto é federal. E com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa o Giro de Notícias falando do Enem 2024. Neste domingo, 10 de novembro, foi o segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Os participantes resolveram questões de ciências da natureza e matemática. A aplicação do exame em todo o país foi finalizada sem ocorrências graves. Foi o balanço feito pelo governo federal numa coletiva na noite de domingo. Ariane Póvoa tem mais informações para a gente.
A edição 2024 do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, teve diminuição na taxa de abstenção nos dois dias de aplicação das provas. Nesse domingo, dia 10, 69,4% dos inscritos compareceram. O aumento foi de 1,4% em relação à edição do ano passado. No dia 4 de novembro, primeiro domingo de provas, a presença foi de 73,4% contra 71,9% de 2023. Outro destaque desta edição foi o aumento do número de inscrições. Ao todo, mais de 4 milhões e 300 mil pessoas se inscreveram. Houve crescimento também da proporção de concluintes do ensino médio da rede pública entre os inscritos, 94% contra 58% do ano anterior. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Educação durante coletiva de balanço da edição. Segundo o anúncio, a divulgação dos gabaritos e dos cadernos de questões oficiais do Enem 2024, que seria no dia 20 de novembro, será antecipada. Já os resultados finais do exame estão previstos para 13 de janeiro de 2025. No total, foram mais de 10 mil locais de prova em 1.753 municípios. 1.925 participantes foram eliminados por portar equipamentos eletrônicos, ausentar-se antes do horário permitido ou não atender orientações dos fiscais, por exemplo. Outras 1.037 pessoas foram afetadas por problemas, como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica ou abastecimento de água. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
Olha, quem passou por uma dessas situações previstas em edital pode solicitar a reaplicação das provas pela página do participante. De hoje até 15 de novembro é o prazo, hein? Adriana Natália tem os detalhes.
O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio começa hoje e vai até sexta-feira, dia 15 de novembro. O pedido pode ser feito por quem sofreu problemas logísticos que prejudicaram a aplicação do exame, como desastres naturais, comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica no local da prova e erro de execução de procedimento de aplicação que cause comprovado prejuízo ao participante. Também pode solicitar quem foi acometido pelas doenças infecto-contagiosas previstas no edital. O pedido deve ser correspondente somente ao dia em que faltou e que tenha justificativa e deve ser feito por meio da página do participante. A reaplicação acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro. O participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação do Enem 2024 e não concluiu a prova, não poderá solicitar a reaplicação. De São Paulo, Adriana Natali.
Obrigado, Adriana. Olha só, eu ouvi dizer que as questões de matemática esse ano estavam complicadas. Mas eu também ouvi dizer que mais da metade das questões era só interpretar como é que chama lá, o enredo, né? O enunciado da questão. E a gente sempre fala disso, né? Tem que ter calma, tem que prestar atenção no enunciado, porque às vezes ali, se não está a resposta, está uma dica importante, né? A gente sempre bate na tecla também aqui sobre a importância do Enem, não só porque ele avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, mas porque ao longo de mais de 20 anos se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do SISU. SISU é uma beleza, é o Sistema de Seleção Unificada. Aí você pode procurar em todo o Brasil uma universidade pública, né, para ver nota de corte no seu curso. Às vezes você não consegue passar em medicina em São Paulo, na USP, mas pode passar em Pernambuco. Eu conheço gente que viveu isso. Instituições de ensino privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como parâmetro para o acesso a auxílios governamentais como o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil e o ProUni, Universidade, o Programa Universidade para Todos, né? Em 2024, o Enem já teve novidades, como o aprimoramento nos protocolos de segurança e na alocação dos participantes nas salas de prova. 90% dos inscritos foram alocados até 10 quilômetros de onde residem. Fica mais fácil, né, a locomoção. E nesse domingo foram anunciadas possíveis mudanças para as próximas edições a partir de 2025. Ladimir Filipim.
O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, apresentou novidades para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A pasta recomendou a realização de estudos para avaliar a volta da certificação da conclusão do ensino médio para estudantes maiores de 18 anos, por meio do Enem, já em 2025. O MEC e o INEP também avaliarão a convergência entre o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica para avaliação do ensino médio. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do INEP, Manuel Palacios, durante a coletiva de imprensa de balanço da edição, nesse domingo, dia 10 de novembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora, mudando de assunto aqui no Giro de Notícias, o presidente Lula já está liberado para realizar viagens aéreas. E a próxima viagem marcada é para o Rio de Janeiro, para participar da cúpula do G20 esta semana. O presidente passou por nova avaliação médica nesse domingo e o boletim médico divulgado pela equipe da Unidade de Brasília, do Hospital Sírio-Libanês, informou que Lula permanece sem sintomas e passou por exame de imagem que mostrou melhora em relação aos exames anteriores. No dia 19 de outubro, o presidente sofreu uma queda no Palácio da Alvorada que resultou em um ferimento na cabeça. Por orientação da equipe médica, ele precisou cancelar viagens de longa duração, o que impactou na ausência do presidente em compromissos internacionais. Agora está tudo bem, pode até realizar viagens aéreas. E agora o assunto é a reunião exatamente da cúpula de líderes aí do G20, que acontece na próxima semana na cidade do Rio de Janeiro. Lula autorizou o emprego das Forças Armadas para garantir a segurança do evento. Ladimir Filipim volta com mais informações.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou na última sexta-feira, 8 de novembro, um novo decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no período de 14 a 21 de novembro de 2024, por ocasião da cúpula de líderes do G20 a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A realização da reunião de cúpula de líderes do G20 reunirá, além das delegações dos seus 21 membros, países e organizações internacionais convidadas, totalizando 56 delegações. Mais de 40 já estão confirmadas em nível de chefe de Estado ou governo, ou o dirigente máximo de organizações internacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E olha, começou hoje a COP29, a 29ª edição da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Baku, no Azerbaijão. Lá 7 horas de diferença, né? Então os trabalhos já estão adiantados por lá. O evento reúne líderes do mundo todo para as negociações climáticas. Um assunto espinhoso, delicado, né? O governo brasileiro é representado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que já está no país africano. A enviada especial, Gabriela Noronha, já acompanha tudo por lá. Vamos ouvir na reportagem.
Nas ruas da capital do Azerbaijão, o antigo e o moderno se misturam. Com milênios de história, a cidade de Baku preserva vestígios da presença de diversos povos, como árabes, persas e russos. Na área moderna, a arquitetura futurista impressiona e chama a atenção. É nesse cenário que será realizada a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29. O termo COP é uma sigla em inglês para Conferência das Partes, uma referência às 197 nações que no início dos anos 90, firmaram um pacto ambiental da ONU. Desde 1995, a COP é realizada anualmente, exceto em 2020, quando foi adiada pela pandemia e reúne todos os países membros da ONU, além de 5 territórios. Também conhecida como Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP é um fórum multilateral para a tomada de decisões em relação às mudanças climáticas.
Um marco importante na história das COPs foi a adoção do Acordo de Paris em 2015. Desde então, durante as conferências, líderes globais têm discutido ações para viabilizar o principal objetivo, limitar o aumento da temperatura até o final deste século e evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Neste ano, embora diversos temas estejam em pauta, a expectativa do governo brasileiro é que haja avanços nas questões de financiamento previstas no Acordo de Paris.
A gente continuar insistindo nos recursos que os países envolvidos devem transferir de forma concessional aos países em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo assegurar que clima entre dentro da lógica da economia mundial e dos investimentos internacionais.
2024 deve superar 2023 e se tornar o ano mais quente já registrado. Dados mostram que o ano passado alcançou uma média de 1,48 graus acima do nível pré-industrial e é praticamente certo que a temperatura anual de 2024 ultrapasse 1,5 graus, com uma probabilidade de superar 1,55 graus. Essa será a primeira vez que o aumento da temperatura deve passar de 1,5 graus acima do nível pré-industrial em um ano completo.
A gente está num momento de emergência climática que a gente precisa que todo mundo esteja fazendo o máximo, tudo ao alcance para a gente conseguir limitar a mudança climática que a gente já está vivendo os impactos dela. A gente hoje já está no mundo cerca de 1,5 graus mais quente, que é o limite do Acordo de Paris, né? O último relatório do IPCC fala em 1,9 graus Celsius, mas o que a gente está vivendo e os últimos meses todos mostraram meses acima de 1,5.
O sistema de negociações de créditos de carbono ou mercado de carbono também deve estar no centro das discussões em Baku. Para a Ana Toni, esse é um tema de grande relevância para o Brasil.
Tem uma relação direta com que está acontecendo no Brasil, né? Então, enquanto a gente está debatendo aqui no nosso Congresso o mercado de carbono nacional, que está lá ainda para ser votado, seja no Senado ali, a área internacional está andando e a gente sentiu, né, André, que que está andando mais rapidamente agora e que talvez chegamos aí no final da COP29 com um acordo.
O consenso entre especialistas é que a COP29 precisa ser uma conferência de resultados concretos. Tragédias recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul e na Espanha, a seca histórica na Amazônia
e o furacão Milton nos Estados Unidos evidenciam a urgência de buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. O desafio, segundo este pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, é superar o cenário de conflitos internacionais nas mesas de negociação.
Você tem dois eventos importantes no meio do caminho que atrapalharam, de certa maneira, o desempenho dos países, aí quase todos os países do mundo, no que tem os seus compromissos climáticos. Né? Você teve depois da Copa de Paris, teve a Covid, que obviamente parou tudo, né? E você teve a situação da guerra da Ucrânia, que impactou muito dramaticamente o compromisso dos países europeus, que deveriam ser um dos motores desse processo como um todo, não só porque eles têm mais dinheiro para esse tipo de transição energética, mas como seriam doadores dos países pobres que precisam de capital, de fato, para poder implementar essa transição. Nesse contexto, então, na realidade, boa parte dos países europeus convivendo com uma série de movimentos mais nacionalistas, menos forças menos globalizantes e, por consequência, que dão menos crédito à governança global. Obviamente, então, os atuais governos, em que pese que não são de extremos ainda, né, num contexto que rechaçam completamente esses compromissos internacionais que eles assumiram, naturalmente eles têm mais dificuldade de implementar os compromissos porque eles estão brigando nas urnas para todo tipo de eleição local, estadual, quando é o caso, nacional, composição de parlamentos. Então eles estão sempre passando um processo de dificuldade de convencer o seu público desse processo.
Tá aí a matéria da Gabi mostrando aí essas mudanças climáticas que já estão aí na nossa cara. Tem gente que ainda se recusa a ver, né, a aceitar, mas já estão aí. E olha, essa COP29, o tema central é, de fato, a implementação efetiva do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi aquele que estabeleceu o limite máximo de 1,5 grau, né, de aquecimento na atmosfera do planeta. Só que, como a gente ouviu na matéria, já estamos em 1,48, isso no ano passado. E estão dizendo que esse ano de 2024 vai ser mais quente, ou seja, já passamos desse 1,5 grau de aumento da temperatura. O Acordo de Paris, vejam vocês, foi firmado em 2015, tem quase uma década, e até hoje não é plenamente adotado. Tem até a situação curiosa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos firmaram um acordo, sim, quando, né, lá em 2015. Aí o presidente Donald Trump assumiu e se retirou formalmente do Acordo de Paris em 2020. Aí no outro ano, o Joe Biden ganhou a eleição, voltou ao Acordo de Paris em 2021 e agora o Donald Trump ganhou de novo. Será que ele vai sair de novo do Acordo de Paris? Bom, são 197 nações no mundo que estão atentas e preocupadas com essa mudança climática. E a gente também está acompanhando por aqui, né? Bom, o Brasil recebeu um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde. Agora vamos falar de saúde aqui. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde e emitiu um certificado para o Brasil pela eliminação da elefantíase. O reconhecimento marca a primeira vez que o país elimina uma doença socialmente determinada, já que a elefantíase é transmitida pela picada do pernilongo e agravada pela falta de saneamento, o que afeta principalmente populações vulneráveis. A eliminação da doença foi confirmada por inquéritos realizados nos últimos focos endêmicos em Pernambuco, sem novos casos desde 2023. A cerimônia de entrega hoje contou com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e de representantes da OPAS. Os convidados destacaram o papel do SUS e do esforço conjunto de diversas instituições na erradicação da doença. Segundo a ministra Nízia, o Brasil Saudável, programa lançado pelo governo para eliminar doenças ligadas a condições sociais até 2030, continuará atuando para garantir vigilância e prevenir o retorno da elefantíase. Agora 4h19 em Brasília. O programa Luz para Todos completa hoje 21 anos. Isso mesmo, parabéns! O programa foi criado para garantir o acesso da população à energia elétrica, fundamental, né? O repórter Pablo Mundim conta mais para a gente sobre o alcance dessa meta de não deixar ninguém no escuro. Vamos ouvir.
Em 21 anos desde a criação, o programa Luz para Todos universalizou o acesso e o uso da energia elétrica no país. O programa foi pensado para levar energia a 2 milhões de brasileiros do meio rural e de regiões remotas da Amazônia Legal que viviam na escuridão. Agora, com energia elétrica assegurada a 99,8% da população brasileira, o programa está próximo de alcançar a universalização. Este ano, um recorde em investimentos. Entre janeiro e junho, foram 998 milhões de reais. O Pará foi o estado que recebeu mais recursos nos primeiros 6 meses, com 886 milhões de reais, seguido por Amapá, com 52 milhões, e o Amazonas, com 26 milhões de reais. Já em 2023, quando o programa foi retomado pelo governo federal, o Luz para Todos investiu 1,5 bilhão de reais por meio da conta de desenvolvimento energético. A região com maior número de ligações de energia elétrica foi o Norte, com 43 mil pontos, mais do que o dobro da Nordeste, que registrou 20 mil. Já no Centro-Oeste, foram 1.400 ligações. Ao todo, praticamente 65 mil famílias foram atendidas ao longo do ano. Em 2024, a meta é levar eletricidade para mais de 75 mil famílias.
Muito bem, a gente encerra o Giro de Notícias de hoje com um assunto que dá muito pano para manga e com certeza vamos voltar a falar dele aqui pela importância para toda a sociedade, né? É a questão da proteção de crianças e adolescentes na internet. O Ministério da Justiça e Segurança Pública convidou 25 influenciadores digitais, criadores de conteúdo para público infanto-juvenil, para participar de rodas de conversa sobre segurança nas redes, nesta segunda-feira aqui em Brasília. Né? A ideia é que esses influencers passem a compor a rede de proteção de crianças e adolescentes. A gente está acompanhando essa iniciativa bacana e volta a falar mais aqui no Assunto Federal dessa semana. Tá legal? É só ficar ligado.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país. Aqui no centro da capital federal faz sol. E aí, na sua cidade? Quem fala com a gente sobre o tempo é a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Deise Moraes. Boa tarde, Deise.
Olá, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gov. A previsão do tempo para hoje em todo o país é de chuva em grande parte do país, principalmente entre o Pará, o Maranhão, Piauí, Tocantins, o oeste da Bahia, aqui também em Goiás, Mato Grosso, algumas áreas também do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima, todas essas áreas aí com bastante chuva para o dia de hoje. Alguns acumulados já foram bem expressivos, principalmente ali no sul do Maranhão, e deve seguir assim ao longo do dia de hoje com essas pancadas de chuva localmente forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento. A gente também tem condição de chuva ali para a região sul, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, que a gente está com uma passagem de uma frente fria, que deve ter algumas chuvas por lá, pontualmente forte também, e a intensificação dos ventos ali em áreas da região sul. Aqui no Distrito Federal a gente tem as pancadas de chuva, que também já começa a ganhar força agora no período da tarde e noite, deve ser também localmente forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A gente já tem um aviso amarelo de chuva intensa, está vigente agora para também pegando aqui áreas do Distrito Federal e também áreas de Goiás, Mato Grosso, parte também do Pará, Amazonas, Acre e também Rondônia. Também seguindo ali pela Bahia, sul do Piauí, Maranhão, também áreas também de Pernambuco e também do Sergipe.
Tá aí, vamos mandar aquele abraço para os moradores das cidades que estão aniversariando hoje. Algumas, né? São várias cidades. Eu tava vendo ontem, então, Deus o livre, mais de 20 cidades fazendo aniversário ontem. Hoje a gente separou aqui Cavalcante, em Goiás. Tem gente que gosta muito aqui, nosso amigo Everson, que é de lá, família pelo menos, né? Condado, em Pernambuco. Jateí, no Mato Grosso do Sul. E Planalto, no Paraná, completando mais um ano hoje. Parabéns aí aos seus habitantes, e é aquela hora que eu gosto, que aí eu abro aqui o meu Comunica BR, vou ver o que está acontecendo por lá. Cavalcante em Goiás, fica ao norte ali da Chapada dos Veadeiros, região turística, né, do estado de Goiás, uma das maiores do Brasil, né? E eu vi aqui no Comunica BR que tem 60 empreendimentos, 10 guias e 79 unidades habitacionais devidamente registrados aí no Cadastur, que é um sistema do Ministério do Turismo que registra pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico. O certificado do Cadastur é necessário para vender turismo legalmente no Brasil. Para conseguir o certificado, a empresa precisa cumprir aí alguns critérios do Ministério do Turismo. E lá, em Cavalcante de Goiás, está tudo bem nesse aspecto. Condado em Pernambuco, tem 10 escolas do município que já receberam recursos reajustados para alimentação escolar, e isso beneficia 3.800 crianças e adolescentes que são estudantes lá em Condado, no estado de Pernambuco. Jataí, Mato Grosso do Sul. A gente fala em Mato Grosso do Sul, a gente sabe que é dinheiro, é rico, né? Mato Grosso do Sul, forte na agropecuária, já recebeu esse ano 60 milhões e 300 mil reais em 128 contratos de financiamento para a produção agropecuária lá em Jataí. Planalto, no Paraná, de forte influência aí da imigração alemã e italiana, tem muita família produzindo lá na agricultura familiar, produção de suínos e frangos, já recebeu esse ano do governo federal, aqui eu gosto, né? Quando a cidade é assim, mais de agricultura familiar e tal, aí eu vejo. O governo federal já mandou 19 milhões para o agronegócio, que são os grandes. Aí para as famílias, através do Pronaf, já mandou 104 milhões de reais aí para Planalto, no Paraná. Que beleza, hein? Você também pode saber o que está recebendo, o que a sua cidade está recebendo de ajuda aí do governo federal em diversas áreas. Ó, tem educação, saúde, segurança, agricultura, tem um monte de coisa lá. É só você jogar na internet Comunica BR e procurar a sua cidade por lá. Tá legal? Agora 4h27.
Momento Entrevista.
Vamos lá. Ciência é lugar de mulheres, sim. E a prova disso são as diferentes iniciativas do governo federal para dar mais visibilidade para o trabalho das pesquisadoras brasileiras. Uma delas é o Prêmio CAPES, é o CEVAIAR, Mulheres na Ciência, que acaba de divulgar o nome das 15 ganhadoras deste ano. Quem nos conta mais sobre essas e outras ações de estímulo à participação feminina na área de ciência e tecnologia é Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela foi entrevistada no jornal Brasil em Dia pela jornalista Vanessa Leda. Vamos ouvir.
Presidente, vamos começar explicando aí o objetivo dessa premiação. Gostaria de saber se ela é voltada para algum tipo específico de pesquisa. Conta para a gente.
Na realidade, é uma premiação que tenta dar luz a esse importante gênero na ciência brasileira, que é o gênero feminino. As mulheres já são maioria, tanto em mestrado quanto doutorado no país. Então temos mais doutoras mulheres, mais mestres mulheres e mais cientistas mulheres. O Brasil é um dos países do mundo, o terceiro país do mundo em mulheres na ciência. E esse prêmio tenta aumentar a visibilidade das mulheres cientistas em três principais áreas. Áreas de ciências exatas e ciências da natureza, a área das humanidades e a área médica.
Maravilha! Foram 15 ganhadoras, né, neste ano. Conta pra gente um pouquinho a respeito dessas pesquisadoras que foram premiadas, para que a gente tenha aí uma ideia da variedade desse trabalho dessas brasileiras.
Na realidade, foram três, uma por cada região do país. Então, houve premiação de pesquisadoras de todas as regiões do nosso país, mostrando a representatividade das mulheres em todas as regiões nessas três áreas. Por exemplo, houve uma pesquisadora que recebeu o prêmio e trabalhou trabalha com a biodiversidade dos fungos da região amazônica. É um tema importantíssimo, por um lado, para que saibamos se esses fungos são capazes de gerar doenças humanas, por outro lado, nós sabemos que o produto de fungos podem ser, no futuro, novos medicamentos. Então, parabéns à pesquisadora que recebeu esse prêmio, que é uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Houve também um estudo interessantíssimo sobre o comportamento das populações frente à pandemia da Covid-19. Uma outra pesquisadora analisou, na realidade, novas terapias, novas abordagens na depressão. E nós sabemos que, principalmente no pós-pandemia, há muitas questões relacionadas à saúde mental que afetam os brasileiros e as brasileiras em todas as faixas etárias. Houve pesquisa em neurociência cognitiva da música, então os senhores podem perceber a diversidade de assuntos nos quais as mulheres estão envolvidas e nas diferentes regiões do país, da região norte, nordeste, sul, sudeste e aqui no centro-oeste.
Realmente, muito diverso. Agora, presidente, conta pra gente também de outra iniciativa da CAPES para incentivar aí a presença das mulheres na ciência, que é o Prêmio Futuras Cientistas. O que, que consiste essa iniciativa, presidente?
É muito importante que nós instiguemos as meninas, já no ensino médio, durante a educação básica, a se envolver com ciência. Em algumas áreas da ciência, as mulheres são menos representadas, como a área de tecnologia, de matemática, das engenharias. Então, meninas, ainda no ensino médio, são estimuladas por suas professoras e tutoras a participarem de projetos relacionados ao que chamamos de áreas STEM. E é um fenômeno mundial que há menos mulheres nessas áreas tecnológicas, as chamadas áreas das ciências exatas e ciências da Terra. A matemática, a física, as engenharias. Então, o Prêmio Futuras Cientistas vem lançar luz sobre essas áreas e para que as mulheres se interessem mais por essas áreas no nosso país, desde a educação básica. Deixo aqui o parabéns para as futuras cientistas.
Para terminar, presidente, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse Comitê de Equidade de Gênero na Ciência que foi criado aí este ano. Qual é o objetivo? Como que funciona? Conta pra gente.
Nós sabemos que há pouca representatividade feminina nos cargos de destaque, como professoras, por exemplo, de cursos de pós-graduação, como diretoras de unidade, como reitoras. E essa representatividade ela precisa aumentar porque é justiça social. Se trata de justiça social. Eu comentei que nós temos mais mulheres mestres, mais mulheres doutoras, na maior parte das áreas do conhecimento. Quando excepcionalizamos a área de ciências exatas, as mulheres são a maioria em todas as áreas como estudantes, como pós-graduandas, mas não são maioria, por exemplo, no corpo docente da pós-graduação, no corpo docente das universidades. Esse Comitê de Equidade de Gênero, ele pretende implantar ações para melhorar a representatividade feminina em todos os ambientes. Daí o nome Comitê para Ações de Equidade de Gênero.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Esse foi o momento de entrevista aí com a Vanessa Leda, né? Entrevistando a Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. As mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da ciência, sim, mesmo que muitas vezes seus nomes tenham sido apagados ou minimizados, né, pela sociedade machista, patriarcal e coisa e tal. Elas fizeram descobertas importantíssimas, cruciais, desenvolveram teorias inovadoras com seu olhar, sua perspectiva de mundo, contribuíram significativamente para o aumento do conhecimento humano. Eu separei três nomes aqui de mulheres que mudaram a ciência e mudaram o mundo inteiro. Marie Curie, eu vacilei no nome aqui do prêmio, essa Weyer, né? Então, é Elsevier, né? Mas esses nomes aqui eu vi direitinho a pronúncia. Marie Curie, ela foi a pioneira na pesquisa sobre radioatividade, né? Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Não só a primeira mulher a ganhar o primeiro prêmio Nobel, ela ganhou dois. E um em cada área, um na física e um na química. É ou não é fera? Outra, Rosalind Franklin. Seus trabalhos com a difração de raio-x foram fundamentais para quê? Descobrir a estrutura do DNA. Olha só, é coisa pequena? Não é. É fundamental. Mudou o mundo, mudou a vida das pessoas. E a Ada Lovelace, ela é considerada a primeira programadora de computadores. Não foi o Bill, não foi o Steve Jobs, não foi não. Foi a Ada Lovelace. Ela, inclusive, quando começou a mexer com o computador, viu o potencial dos computadores para ir além dos cálculos numéricos. No início, o computador era só uma máquina gigante que fazia cálculo. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4 e por aí ia. Ela viu que tinha muito mais possibilidades. Foi a Ada Lovelace. Tá bom pra você ou não? Tá bom, né? As mulheres mudam o mundo, na ciência e na tecnologia também, claro. 4h35 e agora Minuto IBGE. No programa Minuto IBGE de hoje, vamos saber aí as condições de saneamento básico entre a população indígena. Em 2022, a maioria dos povos originários que moravam em domicílios particulares, permanentes, convivia com pelo menos uma situação de precariedade ou de ausência de saneamento básico relacionadas a abastecimento de água, destinação de esgoto ou destinação de lixo. Havia 1 milhão e 100 mil indígenas nesse quadro. Quem conta mais pra gente é Carlos Alberto. Roda aí, Zé Alves.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Mais de 1 milhão de indígenas vivem em condições de precariedade de saneamento, de acordo com o Censo 2022. As situações pesquisadas são de precariedade ou de ausência de saneamento básico relacionadas a abastecimento de água, destinação de esgoto ou destinação de lixo em domicílios particulares permanentes. A coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta Antunes, detalha os números.
Quando a gente olha para as terras indígenas, a gente chega a 95,59% dos moradores com pelo menos uma precariedade em relação ao saneamento básico. Isso mostra que, embora a realidade dos povos indígenas em geral, né, dos domicílios com pelo menos um indígena, já seja muito mais precária do que a população como um todo, dentro das terras é ainda mais precário. Isso denota que as escolhas de investimento em serviços e infraestrutura de saneamento básico não estão levando em consideração a necessidade de adaptação cultural e também da localização desses investimentos.
Segundo o IBGE, para essa análise, foram retirados da pesquisa os domicílios indígenas sem parede ou malocas. Pelas próprias características desses domicílios, não é esperado que a canalização de água chegue até dentro da habitação, embora outras adaptações sejam utilizadas. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto.
IBGE, informação para a cidadania.
Brasil contra fake.
Olha lá, é falso que a PEC da Segurança Pública interfira no comando das polícias militares, civis ou das guardas municipais. A proposta de emenda constitucional, que é a PEC, né, foi apresentada a governadores pelo presidente Lula e pelo ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Voltaire Santos traz mais detalhes no Brasil contra Fake de hoje.
Brasil contra Fake.
É falso que a PEC da Segurança Pública interfira no comando das polícias militares, civis ou das guardas municipais. Recentemente apresentada para governadores pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a PEC atualiza o tema da segurança pública na Constituição Federal. Durante a reunião, o ministro Lewandowski garantiu aos governadores que a PEC em nada interfere no comando das polícias militares, civis e nem nas guardas municipais das prefeituras.
E aqui é importante que se diga, senhores governadores, não estamos mexendo numa vírgula sequer no que diz respeito à competência dos estados para regular as suas polícias civis e polícias militares. E também, com relação aos prefeitos aqui presentes, nós queremos dizer às senhoras e senhores que não estamos interferindo em absolutamente nada no que diz respeito à definição e às competências das guardas municipais. Nós estamos simplesmente nos restringindo a redefinir a atuação das nossas forças, que são as forças federais. Simplesmente estamos reconhecendo aquilo que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já fazem de fato.
A PEC da Segurança Pública traz uma abordagem atual para o combate ao crime organizado, incluindo na Constituição Federal o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Neste espaço, representantes do governo federal, dos estados e do Distrito Federal, e também dos municípios, vão construir diretrizes para fortalecer o poder público no combate ao crime organizado. A PEC também atualiza a competência das Polícias Federal e Rodoviária Federal, a qual passa a realizar policiamento ostensivo em rodovias, hidrovias e ferrovias federais. Outra melhoria que a PEC da Segurança Pública pode trazer é a padronização de boletins de ocorrências, certidões de antecedentes criminais e mandados de prisão, trazendo mais clareza nas informações e agilidade no combate ao crime. Tudo construído junto com os estados. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa.
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
E quem mandou pra gente, não uma dúvida, né, mas mandou um recado muito bacana pela estreia do Assunto Federal, que só tem uma semaninha no ar, foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Vamos ouvir.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu tô passando aqui para parabenizar pela estreia da Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E olha, a gente estreia hoje aqui no Assunto Federal um conteúdo que eu tenho certeza que você não costuma ouvir em qualquer lugar não, hein? Sabe aqueles filmes policiais de investigação ou aquelas ficções de agente secreto tipo 007 que mexem com a gente? Pois é, aqui no Assunto Federal você ouve agora o Abincast, produzido pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência e que revela o verdadeiro papel do profissional de inteligência. Tem muita curiosidade. Roda aí o primeiro episódio, Zé.
A BINCAST, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Você certamente já ouviu falar na atividade de inteligência de Estado e nos seus agentes. Mas será que sabe onde e como eles atuam? Esse é o Abincast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência, que mostra a realidade sobre a inteligência do Brasil. Eu sou a Vanessa e vou te conduzir por uma conversa nesta data tão marcante. A data de 6 de setembro marca o Dia do Profissional de Inteligência, ocasião na qual a contribuição dos servidores da inteligência brasileira é reconhecida pelo país. Por esta razão, neste novo episódio do Abincast, vamos conhecer um pouco mais sobre as carreiras de inteligência e falar sobre o que faz e o que não faz um profissional de inteligência. Em razão do caráter sigiloso da atividade de inteligência, trataremos nossos convidados pelo primeiro nome. Apenas entrevistados que ocupem cargos de conhecimento público serão identificados pelo nome e sobrenome. Estão aqui comigo no estúdio como entrevistadas a diretora da Escola de Inteligência, Ana Cruz, e a oficial de inteligência, Marcela. Sejam bem-vindas. Diretora, o Dia do Profissional de Inteligência é comemorado no dia 6 de setembro. Por que esta data? E qual a sua importância simbólica?
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcela. Obrigada pelo convite. O Dia do Profissional de Inteligência é comemorado em 6 de setembro por conta do Decreto-Lei 9775, justamente de 6 de setembro de 1946, que criou o SFICI, o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, que é considerado o primeiro serviço de inteligência brasileiro, ainda lá no governo Dutra. Vanessa, diversos profissionais, diversos trabalhadores comemoram os seus dias, né? O dia do advogado, o dia do historiador, o dia do professor, o dia do alfaiate, que aliás eu descobri que também se comemora dia 6 de setembro.
Ah, coincidência!
É uma oportunidade não só para reconhecimento social, né? Para celebração, para esse ritual humano de festejar, mas também para pensar na contribuição dessas ocupações, artes, ofícios, profissões, né? No nosso caso, o que é esperado desse profissional, pensar, né, na evolução do conhecimento e o acúmulo de experiências que nos trouxeram até aqui, que formação que mulheres e homens que abraçam essa profissão devem ter.
Marcela, quais são as carreiras de inteligência previstas na ABIN e qual o perfil de atuação de cada uma delas?
A gente tem, desde a reformulação das carreiras de inteligência, né, que foi pela Lei 11.776 de 2008, quatro carreiras de inteligência, duas de nível médio e duas de nível superior. Então, assim, a gente tem duas carreiras que são as carreiras que vão constituir os elementos da atividade de inteligência, análise e operações, que são as carreiras de oficial de inteligência e agente de inteligência, e a gente tem as carreiras técnico-administrativas, que são carreiras que vão auxiliar, ajudá-los, dar suporte e fazer, na verdade, uma série de outras atividades que existem dentro do serviço de inteligência, mas que não estão diretamente ligadas à produção desses dois elementos constituintes, análise e operações. Então, a gente tem carreiras de nível superior, oficial e oficial técnico, e carreiras de nível médio, agente e agente técnico.
Ana, os servidores da ABIN são nomeados por meio de concurso público. Enquanto em serviços de inteligência de outros países, existem outras modalidades de contratação, por exemplo, algo equivalente à nossa CLT, um contrato de trabalho. Como você enxerga a forma de contratação por concurso público? Ela satisfaz as necessidades da ABIN? E em que aspectos apresenta vantagens?
Vanessa, eu penso que o concurso público é um ganho democrático, né? Não se ocupa cargo público nesse país por título nobiliárquico, por empreguismo. A seleção, assim, ela privilegia aspectos técnicos e permite que qualquer cidadão, com as qualificações necessárias, possa acessá-lo. Então, eu considero que é, antes de tudo, um avanço na história brasileira, uma mudança de paradigma para mais imparcialidade e isonomia. E o concurso e a aplicação de medidas de inclusão e valorização da diversidade, como reserva de vagas, por exemplo, favorecem a formação de quadros plurais. Isso é fundamental para a administração pública em geral e muito especial para a atividade de inteligência, porque nós precisamos de horizontes amplos para que as nossas análises sejam também integrais, críticas, abrangentes, né?
Eu gostaria de lembrar as pessoas que a seleção para o concurso público para o serviço público de uma maneira geral não é tão comum assim. Então, quando você vê como é que os outros serviços recrutam as suas pessoas, geralmente está, assim, de acordo com como aquele país recruta os servidores públicos. É muito comum que sigam os mesmos ritos, inclusive com a aplicação de exames, embora não seja um exame de inscrição pública como é no Brasil.
É muito importante esclarecer que nós temos meios legais para garantir o sigilo mesmo nessa forma de recrutamento.
Marcela, explica pra gente o que um profissional de inteligência pode e não pode fazer. Por exemplo, pode ter porte de arma? Pode ter redes sociais?
Pode ter tatuagem? Pode ser trans? A gente recebeu durante o último concurso várias perguntas nesse sentido, né? Então, gente, pode ter tatuagem? A gente recebeu muita pergunta se podia ter tatuagem. E a questão também se podia ser trans e tirar na investigação social. A gente recebeu algumas demandas em relação a isso. E no próprio edital do concurso previa a utilização do nome social.
Claro que não, gente. Não tem nenhum impedimento.
Zero, nenhum. Então, o que um profissional de inteligência vai fazer? Assim, como é que vai ser o dia a dia do trabalho? Vamos pensar assim. Se você estiver empregado num dos elementos constituintes, né? Oficial de inteligência, agente de inteligência, estiver no elemento de análise ou no elemento de operações, você vai estar cuidando de temas. No elemento de análise, vai estar acompanhando esses temas e vai produzir conhecimento. O grande diferencial da atividade de inteligência é a obtenção de dados que não estão necessariamente disponíveis no mundo. E a gente emprega para isso o elemento de operações, que vai conduzir buscas. Isso é feito dentro de parâmetros legais, com planejamento próprio, aprovado, a interesse do Estado. Então, se você estiver empregado no elemento de operações, essas buscas para esse tipo de dado, que não é um dado disponível a qualquer pessoa, vai ser feito por eles. Lembrando que grande parte da produção é feita com fontes abertas, exatamente, né? E cada vez mais a gente tem investido na nossa capacidade de OSINT, que é como é conhecido, né? Que é a Open Source Intelligence, ou Inteligência de Fontes Abertas. Há uma estimativa que dos serviços de inteligência, de uma maneira geral, cerca de 90% da produção é proveniente de dados que estão disponíveis. Nas carreiras técnico-administrativas, você vai trabalhar com a sua área de especialização, empregando ela de forma a facilitar a atuação da própria atividade de inteligência, seja numa carreira mais administrativa, dentro dos outros departamentos, departamento de administração logística, departamento de gestão de pessoas, a própria escola de inteligência, seja nos departamentos de produção, porém com um apoio técnico. Você não vai ser o responsável final pela análise, mas você pode trabalhar dentro da sua especialidade em apoio àquele conhecimento, né? A construção daquele conhecimento.
E todos dessa carreira podem ter porte de arma, por exemplo?
Não. Porte de arma é uma coisa que é concedida a alguns servidores por necessidade de serviço. O serviço entende que eles são colocados em algumas situações e que precisam ter porte de arma, né?
E redes sociais,
Se você quiser ter, você pode ter. A gente só pede que essa vinculação com a atividade de inteligência, ela não fique explícita. Evite-se colocar no LinkedIn, né? Colocar que você está ligado ao órgão de inteligência numa rede social. Mas a rede social em si não é problema.
Próxima pergunta, então, para fechar o nosso episódio. A carreira de inteligência ainda é predominantemente masculina. No concurso de 2018, o último concurso da BIM, a quinta e última turma do curso de formação em inteligência, o CFI, que se formou em agosto agora de 2024, foi a turma de CFI com o maior número de mulheres e elas representavam 25% do total dos alunos. Essa é mais ou menos a porcentagem de mulheres na agência como um todo também, segundo o levantamento deste ano. Para encerrar, então, aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem uma mensagem, uma espécie de convite, de incentivo mesmo, para que mais mulheres se motivem a prestar o concurso da APIM. Por que elas deveriam se juntar a nós?
Acho que atualmente a agência vive um momento de grande representação das mulheres em cargos, né? Das 8 diretorias de departamentos, 5 são ocupadas por mulheres em 2024. Mas esse lugar de protagonismo feminino, ele vem sendo construído com muita dedicação, profissionalismo e apoio das mulheres, entre elas. Nada é concessão, como a gente sabe. Então a gente precisa reforçar o nosso grupo. É daí que eu encorajo a qualquer mulher que tenha paixão pelo Brasil, que goste de estudar, que queira servir a democracia e a segurança do país por meio do conhecimento, que faça o concurso e se junte a nós.
Você, Marcela?
Eu acho que a agência, ela dá uma gama de possibilidades de emprego da sua carreira, de você fazer uma carreira muito ampla. E eu acho que qualquer pessoa que seja curiosa, que goste de analisar, que goste de estudar, porque assim, a inteligência, ela necessita de muito estudo. Você tem um acompanhamento muito profundo dos temas. Eu acho que deveria vir. Um ambiente plural, um ambiente com mais mulheres, assim, é um ambiente de melhor análise, de uma maneira geral. Assim, porque essa pluralidade, ela traz vários pontos de vista, ela permite que as pessoas, que coisas circulem, que a gente evita um pouco que você tenha aquele viés de todo mundo ter os mesmos pressupostos. Então, assim, quanto mais diverso, melhor. Agora, se você me perguntar por que eu acho que as mulheres deveriam vir, qual é a vantagem pessoal de você ser uma mulher na atividade de inteligência, eu acho que você tem poucas instituições que permitem que você tenha uma carreira tão diversa quanto você tem aqui na inteligência. A gente está num ambiente em que a gente tem procurado muito estimular e valorizar a participação feminina. Então, assim, é um ambiente em que você ainda consegue construir muita coisa, construir uma representatividade que eu acho importante.
Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço pela atenção dos nossos ouvintes. Terminamos aqui a nossa conversa de hoje. Até a próxima edição do Abincast.
Abincast, o podcast da Abin.
Olha aí, para você ouvir ou baixar o Abincast e qualquer outro conteúdo que a gente roda aqui no nosso Assunto Federal, basta entrar lá no nosso site, radiogov.ebc.com.br. O cardápio de programas, podcasts, boletins e entrevistas é amplo e variado. Vai lá e fique sempre bem informado, tá bom? É radiogov.ebc.com.br. Momento Serviço. O MEC estendeu até 15 de novembro o prazo para que estados e municípios confirmem o interesse na redistribuição de matrículas do ciclo 2024-2025 do programa Escola em Tempo Integral. Ao todo, 1.126 secretarias já preencheram os dados, com 20.915 novas matrículas pactuadas. No novo ciclo, o MEC prevê investimentos de R$4 bilhões para fomentar mais 1 milhão de matrículas em tempo integral, abrangendo todas as etapas da educação básica, desde a creche até o ensino médio. A meta é alcançar 3.200.000 matrículas até 2026.
Para você que tentou uma vaga de trabalho, mas por falta de qualificação, as portas se fecharam. O governo federal vai investir cerca de R$4 bilhões na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Saiba mais em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, nessa hora a gente recebe, costuma receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, mas hoje ela está em missão. Não é missão da ABIN, mas é uma missão da EBC. Ela está se preparando com uma turma grande que vai de vários veículos da EBC para o Rio de Janeiro para fazer a cobertura lá da COP. Do G20, não é G20, lá no Rio de Janeiro, e teremos inclusive participações ao vivo, direto de lá do G20, né? Então hoje a Mari se preparando para essa viagem e os destaques da Voz vão por conta e risco meu mesmo. Ela mandou aqui, né? Eu não estou dizendo que é conta e risco meu, mas foi ela que me mandou os destaques de hoje da Voz. O programa Conheça o Brasil Voando vai oferecer 10,7% a mais de voos para diversos destinos do país em comparação a 2023. Já está crescendo aí, que beleza, né? O número de assentos disponíveis também será maior. Serão 29.800.000 assentos a mais do que no ano passado. E tem mais, o Brasil está livre da filariose linfática, também conhecida como elefantíase. É a primeira doença determinada socialmente que o Brasil está se livrando. O reconhecimento oficial foi feito hoje mesmo, segunda-feira, dia 11, em cerimônia da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A gente já falou disso aqui no programa Assunto Federal de hoje. A Mari vai voltar amanhã, com certeza, trazendo essas informações. Ela já vai estar lá no Rio de Janeiro, mas vai fazer contato com a gente pela internet ou pelo telefone, o que der, o que for melhor, tá legal? E agora uma última notícia, o governo federal anunciou a expansão do sistema Defesa Civil Alerta para os estados do Sul e Sudeste. A previsão é de que o sistema esteja operacional nas duas regiões, Sul e Sudeste, ainda nesse mês de novembro. Em 2025, a tecnologia deve ser expandida para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Defesa Civil Alerta é aquele que você recebe, né, os avisos aí de risco de temporal, enchente, catástrofes naturais, né? E esse Defesa Civil Alerta, ele é daquele de filme mesmo, né? Que mesmo que você esteja com o celular em silencioso, em modo avião, em desligado, ele te avisa, né? Ó, sai correndo que o bicho tá pegando. É mais ou menos isso, né? Vamos lá. Esse é o Assunto Federal. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Assunto Federal. A gente está vendo se tinha mais um assunto aqui para contar para você. Tem, claro, sempre tem, né? Mas já acabou o nosso tempo. Eu volto amanhã, 4 horas da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.